Notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
A gente vai falar de um evento bem legal que vai acontecer na nossa querida Unifaté, na cidade de Lorena. Professor Marcos Pelá. Pode deixar, professor, depois a gente ajusta. Bom dia, bem-vindo novamente. Professor Marcos Gonçalves, ele é que vai estar também, é um dos palestrantes do Integra Unifaté, Conexões de Negócios. O professor já esteve aqui. Estou devendo o link da entrevista, professor. Eu vou caçar para mandá-lo. E de hoje eu vou mandar, te garanto. Professor que está à frente lá do curso de Gestão da Tecnologia da Informação na FATEC de Guará e é professor no curso de Design do Unifaté. Seja bem-vindo, professor. Muito bom tê-lo aqui novamente.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia.
Um prazer estar aqui com vocês.
Bom, vamos falar especificamente neste momento do evento, né? Esses eventos de networking e de troca de conhecimentos e informações são muito legais. A gente tem visto um crescimento desses encontros aqui na nossa região. Eu acho que mostra também um pouco dessa vocação que nós temos, né? Pelos estudos, pelos negócios. Isso é muito importante. E o foco desse Integra dessa semana está na área que o senhor domina muito, inteligência artificial, isso mesmo?
É, na verdade domina muito hoje, fica difícil porque...
Já atualiza?
É, rápido, cresceu, né? Demais, né? Você tem aí muitas plataformas, você tem muitas ferramentas e uma difusão rápida do uso dessas tecnologias. E é por isso que o Integra desse ano vai tratar desse assunto, em duas perspectivas, né? É, o advogado, né, o doutor do Chacon, ele vai tratar de um aspecto também mais ético, da legalidade, da utilização da inteligência artificial, com foco aí nos negócios, né, microempreendedores, empresas. E eu vou tratar um pouco mais da inteligência artificial generativa, né? Então, são duas perspectivas muito importantes para que as pessoas tenham segurança na utilização dessa ferramenta. Boa. Que hoje, como eu já disse, difundiu-se bastante, mas já está chegando num momento de possibilidade de melhor qualidade de uso, trazendo mais resultados, uma análise mais apurada de como utilizar as ferramentas. Então, é necessário já um pouco mais de profissionalização, um pouco mais de cuidado para realmente atingiu a performance possível a partir do uso dessas ferramentas.
Quando o senhor fala generativo, explica para o povo, para eles poderem compreender, que quando a gente vê IA e generativa, o que isso significa e isso quer dizer?
Na verdade, generativa, ela está acompanhada aí pela questão da criação, gerar, né? Então, é a inteligência artificial que cria alguma coisa nova. Pode ser na parte de imagens, pode ser na parte de vídeo, pode ser na parte de texto. Isso é o que a gente muito vê nas trends.
Nossa,
né? Que o pessoal aí,
a cada
semana é uma trend nova e todo mundo parte para utilização e experimentação. Isso é muito bom, que cria um aprendizado em cima do uso da ferramenta. Por outro lado, a gente sabe que essas trends, elas entram muito fortemente como uma experiência de uso para que a própria plataforma de inteligência artificial aprenda com esse uso massivo
a daquela... A gente alimenta eles,
exatamente,
né?
Com esse uso massivo, ela consegue estudar e entender como que funciona o uso e melhorar os resultados para depois se distanciar e colocar isso aí em um ambiente de melhor aplicabilidade de negócios e aí ele vai acabar sendo pago, ele vai acabar tendo aí uma aplicação. Então, generativo é isso, é toda essa parte criativa. Boa. Seja de texto, seja de vídeo ou seja de áudio.
Eu acho que a última, bom, eu já devo estar atrasado, mas uma das últimas trends que eu vi é de você colocar uma foto antiga e essa foto, e a inteligência artificial a movimenta. Então, as pessoas se abraçam, dão risada, fazem algum tipo de movimento ali a partir de uma foto antiga. E acho que essa foi uma das últimas que eu vi, mas já deve ter algo muito mais novo.
Na verdade, teve bastante, né? Teve aquela de fazer personagens do estúdio Ghibli.
Essa aí
animações.
Viralizou demais.
Essa até trouxe uma questão.
Um debate ético.
Essa trouxe uma questão, porque o fundador lá do Estúdio Gimli, ele acabou não gostando e criticando o uso da base de dados, né, da empresa.
Acho que a mais atual agora, Felipe, é uma que você não poderia participar, que é cores diferentes de cabelo.
Ah, então não. Essa sem chance.
É, essa que eu tenho visto.
Seja pra colocar, né?
Essa que eu tenho visto. Qual cor de cabelo fica melhor pra mim? Daí tem lá loiro, ruivo, cabelo preto.
Mas é fácil, mas é muito fácil colocar o cabelo.
Então. Não, com certeza.
Esses dias um amigo meu que trabalha com internet, ele tem um negócio, ele usa muito a plataforma para fazer divulgação do trabalho dele. E ele, a gente estava tomando café, ele comentou comigo: "Ah, Marcos, eu fui fazer uma foto, um estúdio fotográfico para colocar nas minhas redes, né?" Eu falei assim: "Puxa, cara, quanto você pagou para fazer essa foto?" Ele falou assim: "Ah, paguei uma sessão, R$1.500 para fazer uma sessão de fotos." Eu falei: "Legal, muito bonito, ficou bom, mas bonita foto, não é?" Mas não precisava, né? Hoje você tem o Nano Banana. Né? Que é uma plataforma do estúdio AI do Google, e você sobe uma foto sua e altera
do jeito
fundo,
que
iluminação, e aí eu mostrei
roupa e tudo.
Exatamente, eu mostrei para ele uma foto minha e eu editei a foto, e tudo com prompt, tudo com texto, né? Então assim, melhore a foto, melhore a posição do corpo, coloque iluminação de estúdio, troque a cor da camisa, coloque um paletó. E aí eu tá testando a ferramenta, porque tudo é prompt, né? Tudo é como você...
É o comando, né?
Tudo como você dá um comando para definir como a IA vai trabalhar em cima, né, daquela foto, tudo que você quer alterar com o maior nível de detalhe possível que você possa colocar. E aí eu pedi que ela trocasse o meu relógio para um relógio muito específico.
Olha.
E ficou perfeito.
É.
Dentro disso não existe a preocupação de perda de profissionais, substituição de profissionais, porque até mesmo recentemente eu vi uma notícia dizendo sobre uma atriz que está sendo requisitada para fazer filmes, uma atriz que ela é um IA, na verdade. E aí a comunidade artística de Hollywood, claro, muito contra isso, né? E dentro do designer, por exemplo, a gente tem visto muitas imagens de simulação. Ai, como pode ficar sua cozinha, como pode ficar à frente da sua casa. E aí, como é que fica esses profissionais?
Inevitável. Eu tô na área do design desde 1994. Faz muito tempo, hein?
Serviu de mudança,
eu vi todas as transformações de tecnologia. E eu posso afirmar com muita certeza, hoje tem muito mais estúdio de design, muito mais faculdade de design e muito mais profissional de design do que em 1994.
Ah, legal.
A ferramenta, ela vai possibilitar um acesso maior, ela vai difundir essa tecnologia, especificamente essa metodologia, ela vai possibilitar um menor investimento, você tem a maior concorrência. Isso também possibilita um caráter formativo autodidatismo. Bom, então assim, eu acredito sempre que essas ferramentas, elas auxiliam na difusão do conhecimento, da informação e da multiplicação da aplicação em diversos cenários.
Não prejudica ou diminui a criatividade, o caso de você ter que pensar em algo?
Na verdade, muda. Na verdade, não dá para você relegar a IA a tomada de decisão para escolher entre uma fonte ou outra, uma cor ou outra, um texto ou outro. Até porque há uma pasteurização, há uma homogeneização do resultado.
Sim.
A ferramenta, ela vai ter uma tendência a responder muito, de forma muito próxima, ter um resultado muito comum. E aí isso fica muito raso, o resultado. Então você precisa realmente aprofundar no uso da ferramenta para chegar numa aplicação de qualidade com diferencial, que você tenha uma constância nesse processo, que você tenha controle sobre o resultado, sobre o argumento que suporta o resultado e que indica e coloca ele num caminho para chegar numa situação onde você vai conseguir colocar aquilo, aplicar e ter resultado e justificar a escolha daquilo.
Até porque você percebe nitidamente, na maioria das fotos, o que é uma foto que foi feita ali com um olhar, com uma luz de um profissional, e o IA, que realmente parece que falta um pouco de vida ali, por mais bonito que seja, é tão bonito, é tão perfeito que fica artificial.
E tem uma determinação em alguns setores de que você tem que indicar
hoje
que há uso, né?
Hoje já é muito ético você colocar. Essa imagem foi criada com o IA. Você deixa ali mesmo.
Ontem
que
mesmo
seja,
no Fantástico eu vi uma
mesmo
imagem.
Mesmo que seja
dessa.
No texto, as próprias plataformas, quando geram imagem, elas colocam uma marca d'água, colocam uma assinatura. Não há demérito nenhum se você faz uma publicação e usa isso e coloca e deixa lá. Não é problema. É um exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, em relação à fotografia. Antes da câmera fotográfica, antes da fotografia, principalmente para uso de retratos ou para uso de jornalístico, de você registrar alguma coisa. Antes da foto, você tinha que trabalhar com ilustração, com pintura, com gravura, para poder registrar tudo o que acontecia. E era muito caro. Você não tinha como registrar tudo, como fazer tudo, as famílias não tinham fotos dos seus entes queridos, não tinham retratos, pinturas. E quando criou-se a fotografia, isso popularizou, isso aumentou. Então todo mundo passou a ter acesso a essa tecnologia, e antes você tinha poucos retratistas e depois você passou a ter muitos fotógrafos. E depois dos fotógrafos, a tecnologia da foto, muitos estúdios fotográficos, muitas empresas fazendo revelação de fotografia, a própria tecnologia, com empresas como Fuji, Kodak, Agfa, todas elas foram desenvolvendo câmeras pessoais, e todo mundo passou a comprar filme, câmera, fotografar, ter álbum de fotografia. E olha o tamanho do negócio que foi criado a partir dessa tecnologia.
E as fotografias também sempre foram tratadas, agora relembrando aqui com o uso do Photoshop, aquela imagem principalmente de mulheres, aquela beleza inexistente, que também enganou muita gente por muito tempo, às vezes querendo ser tão magra e tão bonita como aquela modelo, que na verdade nunca foi daquele jeito, ela sempre passou ali por um tratamento estético.
A imagem da propaganda, ela sempre quer criar algo assim, uma meta para você atingir. Hoje você já vê na propaganda uma coisa mais natural, você coloca mais os perfis mais comuns, protagonistas,
pedindo isso,
porque hoje as pessoas têm ainda esse objetivo de ter uma meta, mas é uma meta mais alcançável, é algo mais palpável, Então, assim, voltando só um pouco, eu não vejo a IA como uma ferramenta que muito rapidamente vai tirar emprego ou criar qualquer coisa desse sentido. Na verdade, é uma adaptação. A tecnologia, ela modeliza a cultura, ela dá forma ao comportamento, então ela modela a sociedade, Então as novas tecnologias, elas têm esse papel de moldar o comportamento social, e isso acaba refletindo de certa forma na parte de emprego, na parte de negócio, na parte de comércio, na parte governamental, porque vai mudar a legislação, tem uma série de implicações das novas tecnologias.
Exato.
Mas a priori eu imagino que ela só vai trazer, é claro que em uma ou outra atividade específica, ela pode ter um impacto alto, como em outras tecnologias tiveram impacto, não é verdade?
Anos,
mas isso é uma adaptação. Isso sempre a gente encaixa isso dentro aí de um movimento social, de trabalho e econômico.
E dentro disso, como uma universidade reage, durante esse desafio de acrescentar novas tecnologias dentro ali da grade curricular? Um ano está aprendendo uma coisa, daqui a pouco já aparece uma outra novidade. Como que os professores têm que se preparar para isso, ou têm que ir atrás de novos professores para acrescentar ali na faculdade, na universidade?
De novo, isso é cíclico, Toda vez a gente tem que estar fazendo isso. Eu estou no ensino desde 1997, Eu iniciei em 98 mesmo como professor no Unifateia, e estou desde 2007 na FATEC Guaratinguetá. Então já são aí 28 anos, quase beirando aí 28 anos dentro do ensino superior. Exato. E assim como no design, eu passei por muitas tecnologias. Também
algumas dessas tecnologias não são usadas mais, foram substituídas.
Sim, com certeza, Mas assim, essa adaptabilidade do ensino, ela acompanha a evolução da sociedade, Então, a parte de pesquisa, a parte de desenvolvimento, há um gap muito grande entre o que acontece no mercado, no cenário, e o que acontece na instituição de ensino. Até porque a questão da intelectualização do assunto, A gente na universidade, a gente discute isso dentro de uma perspectiva um pouco mais profunda, suas causas, suas discussões mais conceituais e fundamentais, as suas projeções e perspectivas de resultado do que aquilo pode acontecer. Uhum. Então, há uma discussão e esse fundamento, né, essa discussão fundamental na universidade, ela vai acabar acompanhando e indicando alguns caminhos dentro das aplicações dessas tecnologias. E a gente fica um pouco para trás do que o mercado. O mercado, ele experimenta muito mais rápido. Ele tem que colocar em prática muito mais rápido. E ele começa a usar o que está com mais resultado inicialmente, né? Então, ali no ciclo de inovação, aquilo que chega muito mais rápido num platô de produtividade, ele se estabelece inicialmente até que você depois venha com as inovações de continuidade e melhorando essas tecnologias. Então, a universidade, ela corre um pouco atrás da tecnologia na aplicação prática, mas de outra forma ela está um pouco à frente na perspectiva mais, eu vou usar um termo aqui, filosófico ou conceitual ou fundamental, que vai formar os profissionais que logo à frente, uhum, né, logo depois vão estar à frente desses negócios e vão, uhum, colocar esse conjunto de regras, de perspectivas um pouco mais sedimentadas, um pouco mais concretas para dar esse encaminhamento. E a sociedade vai funcionando de uma forma melhor.
E um pouco disso e muito mais, a gente pode tirar dúvidas ali pessoalmente neste dia do Integra Unifateia.
22, amanhã.
Dia 22, amanhã. Quarta, já. Não, depois de amanhã.
E depois de amanhã.
6:30 da tarde.
6:30 da tarde.
Vamos fazer uma pausa de um minutinho e na volta a gente vai dar o serviço. Como você se inscreve, como que você pode participar, a gente volta. Eu acho que ainda dá tempo, que é concorrido. Mas já a gente traz as informações para vocês em um minutinho. 8:24 de volta, hoje conversando aqui com o professor Marcos Gonçalves. Ele é design gráfico, é professor titular aqui na FATEC de Guará e também professor na Unifateia. Aqui na FATEC, inclusive, o professor é coordenador do curso de gestão da tecnologia da informação. FATEC que completou 30 anos, né? Uma das referências de educação e formação técnica aqui na nossa região. Mas hoje a gente está falando de um evento bem legal lá na Unifateia, no Unifateia, o Centro Universitário Teresa Dávila, dia 22 de outubro, a partir das 6:30 da tarde ou da noite, depende do seu estado de espírito. E a gente vai falar neste evento sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. Dois palestrantes e palestras sensacionais focadas nos impactos da inteligência artificial. O professor mestre Luiz Fernando Rabelo Chacon, advogado, uma das referências da advocacia aqui na nossa região, fera e gente boníssima, vai falar do uso da inteligência artificial aplicada aos negócios, riscos e oportunidades sob a ótica jurídica. O pessoal sai usando aí, achando que não dá nada, vai nessa. E uma análise crítica sobre os desafios legais, éticos e regulatórios que envolvem o uso da inteligência artificial no ambiente corporativo. Importante. E uma outra palestra com o professor Marcos, que está aqui conosco. Inteligência Artificial na Gestão de Marketing, do Insight à Ação, como a inteligência artificial está revolucionando estratégias de marketing, da coleta de dados à tomada de decisões criativas e eficazes. E tudo que a gente estava falando na questão da possibilidade de transformar o mercado, criar novos profissionais, deixar outros de lado, enfim, tudo isso também está baseado numa questão de informação, ou seja, a gente precisa conhecer, estudar, se preparar para buscar a informação. Eu tenho, como o senhor já explicou na primeira fala, da questão de ela ser generativa, dela ter que gerar algo, eu tenho que saber perguntar. E saber perguntar tem uma questão prévia de ter conhecimento para perguntar. Ou seja, ela não é para qualquer um ainda, né? Neste momento.
Exatamente. Por isso que a abordagem que nós vamos trazer, do insight à prática, ele tem essa necessidade de você conhecer o negócio. Essas inteligências artificiais generativas, e a base que a gente usa mais são os LMs, né? Que são os de texto, os chats.
Isso,
Eles precisam mesmo que você dê um input correto, que você faça a pergunta da forma correta, abasteça a plataforma, a ferramenta de IA que você está usando, para que ela possa entender. E ela não vai naturalmente entender o seu negócio, o seu cliente,
exato,
o seu concorrente, a sua área de atuação. E ela pode até avançar, você pode até avançar disso, sair de um LLM, de um chat GPT, e ir para um agente de IA, que hoje é uma nova fase que já está iniciando, que são os agentes de IA.
Olha.
Ele não só dá uma resposta, ele na verdade executa ações a partir de comandos que você faz. Que ou legal. Então você pode ter um conjunto de agentes trabalhando para resultados que você colocou.
Que
então aí você funde uma sequência de utilização de várias ferramentas para chegar em resultados. Se você não domina esse cenário, se você não conhece da área que você está desenvolvendo e trabalhando, você não vai conseguir obter resultado.
Exato.
E é aquilo que eu falei um pouco de platô de produtividade e de aplicação prática com resultado da plataforma. Ela vai ficar fraca, ela não vai ter qualidade. Então, uma outra pergunta que também nós já discutimos aqui sobre a questão humana à frente do processo. Sempre é o humano, até porque isso não tira aquela característica individual, uma certa perspicácia, uma visão própria, uma certa experiência que você tem naquele cenário, de antever, de prever uma situação. Isso você nunca vai perder. E isso você consegue colocar nesse cenário de utilização da IA. E esse resultado ele vem diferente. E cada vez que você usa a IA, você está treinando a IA para trabalhar no teu negócio. Então, quanto mais você abastece, e quanto mais você abastece de forma correta e personalizada, o seu negócio vai obter melhores resultados a partir da utilização de uma IA melhor preparada e personalizada.
Excelente.
Dentro do perfil que você quer colocar. E aí você vai notar uma diferença muito grande de uso de diferentes profissionais na mesma plataforma. Então, se eu entro com uma pergunta, ele vai me dar uma resposta. Se outra pessoa entra com outra pergunta, a resposta é outra. E o resultado certamente pode ser melhor se você tiver melhores técnicas para utilizar essas ferramentas. E é disso que a gente vai tratar.
Espetacular. Gente, acesse lá unifatea.edu.br/integra. Pelo site é mais fácil, mas se você quiser tirar alguma dúvida, pode ligar lá na Unifatea e questiona sobre o evento. Se crescer demais e lotar as inscrições, eles vão arrumar um jeito de arrumar outro espaço para pôr mais gente, porque o assunto é do momento, é importante e é necessário que a gente converse dele agora. Depois que o negócio já andar, vai ficar mais complicado. Então, vamos falar disso já. E sempre importante, porque a gente se aproxima de um período. Aqui o foco é marketing, é negócio, é uso legal, enfim, esse é o foco. Mas, gente, daqui um aninho tem eleição. Rapaz, como nós vamos ser impactados por essa tal de inteligência artificial? Atenção, a voz, a texto, a foto e vídeos. Cuidado, tá? Então, se você que é curioso, quiser se preparar para esse momento, vale muito a pena. Professor, seja sempre muito bem-vindo. Esse é um assunto que a gente quer trazer cada vez mais aspectos, porque o senhor viu, de um tempo para outro que o senhor veio, já tem novidades, né? Então, a gente quer sempre poder falar mais para, de alguma maneira, informar e ajudar o nosso ouvinte. Deixa eu ver aqui se... Eu acho que não. Tem um áudio aqui da Elisandra. Vamos ver se é do assunto. Rapidinho, 30 segundinhos. Solta aí, Ju, por gentileza. No final 75 o telefone. Vamos ver se é essa, dessa temática. Se não for, não tem problema. Não caiu? Pega a nossa tecnologia lá chamada smartphone.
Girando.
Pega aí. Às vezes, na saída do áudio, deu um probleminha lá. A Elizabeth do Pedregulho mandou aqui uma intervenção sobre aparecimento de escorpiões no Jardim França.
Posso?
Nós vamos recorrer para você por meio aqui da rádio, Elizabeth, assim que tivermos resposta. Fizeram bem, guardaram ele ali na garrafa, mantém ali para que a vigilância possa ir e recolher para fazer a investigação, tá? Mas cuidado, hein? Cuidado, onde tem um tem mais, viu? Vamos ver se dá para ouvir, Elizabeth?
Todos da bancada, paz e bem.
Meu nome é Elisandra, sou daqui da colônia. Elisandra. E sexta-feira, eu e o meu esposo passamos pela entrada do vilage, o pessoal da limpeza estava roçando e eles estavam sem a telinha de proteção, como o senhor Edson mencionou aí.
Ah, então é ainda daquele caso.
E quarta-feira, eu fui trabalhar, eles estavam roçando lá perto daquele posto, lá da Beira Rio. O moço estava roçando, o que segura a tela estava para trás, o moço que roçava bem mais para frente voou um pedaço de mato, um cavaco de mato no meu rosto. E se fosse uma pedra, tinha quebrado o meu óculos e tinha me machucado. Aí. Então eles têm que prestar mais atenção no que eles estão fazendo.
No áudio do secretário de obras, ele disse que iria reforçar a fiscalização. Então, a gente espera que... Então, tem mais ouvinte reclamando, hein? Uhum. Então, a gente vai continuar acompanhando para que as equipes fiquem atentas, né? Em relação a esse serviço prestado. Professor Marcos, muito obrigado. Ah, ô Elizabeth, a gente vai mandar para a prefeitura, tá? Guarda ele aí. Como ele tá na garrafa, ele não vai fazer mal para ninguém. Danadinho do escorpião. Porque choveu, ficou úmido. Vai começar calor? Vai começar. Mas é bom a gente começar a alertar para evitar acidentes, porque podem ser perigosos, né? E principalmente com os mais vulneráveis. Professor, obrigado pela presença. Excelente evento na quarta-feira. Que a gente traga ainda mais assuntos relacionados a isso e que esses serviços, assim, do dia a dia da população, também os nossos gestores públicos, de alguma maneira, possam ficar atentos, né? Daqui a pouco a gente vai ter a Secretaria da Inteligência ou de Novas Tecnologias. Por que não? São modernidades. Se isso melhorar a vida do povo, né? Exatamente. É isso que importa.
Muito
Seja
obrigado.
Sempre bem-vindo.
Obrigado,
Eu
professor.
Que agradeço, obrigado a todos.
Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, Érica Augusto e Guilherme Costa.
Produção, edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Acompanhe mais notícias pelo nosso site radiofreigalvao.org.br.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.